Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da KPMG Oportunidades Tributárias frente aos desafios da Covid-19. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Vinícius. Muito obrigado pela preferência, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de acessar mais um de nossos webcasts. O tema hoje bastante quente, né? Questões tributárias nesse momento de crise pandêmica que a gente está enfrentando, de desaceleração da economia. A questão tributária toma uma perspectiva ainda mais relevante, né? E, sem dúvida nenhuma, ela tem um impacto direto no caixa das empresas. Então, o que a gente conseguir, dentro dos limites legais, de flexibilizar ou reduzir, né, a nossa carga tributária no dia a dia das nossas empresas, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante na gestão da crise, né? Então, o tema realmente não poderia vir em melhor hora. Só me apresentando formalmente, né? Vinícius, eu sou responsável pela área de consultoria tributária aqui na KPMG. Estamos aí com uma audiência bastante grande hoje no dia aqui para o nosso webcast. Eu já dei uma olhada aqui nos nomes dos participantes, vários colegas aqui, nomes bem conhecidos. Agradeço aí a presença de todo mundo, dos colegas que têm sempre nos prestigiado. Falar um pouquinho de como vai ser a dinâmica hoje aqui no nosso webcast, né? A gente tem vários temas para abordar no dia de hoje. O tempo, obviamente, ele joga um pouquinho contra a gente, né? A gente podia fazer um webcast de 8 horas aqui para explorar no mínimo detalhe cada um dos temas que a gente vai debater hoje. A gente, obviamente, não tem esse tempo todo, mas a ideia aqui vai ser passar por cada um dos temas, apresentar para vocês aonde está a oportunidade, por que que ela pode ser uma oportunidade para a empresa dos senhores, e no final do dia vocês podem buscar mais detalhes e mais informações sobre cada uma desses temas. A gente está agendando uma série de webcasts. Alguns dos temas que a gente vai abordar hoje, eles vão ser abordados em detalhes em webcasts específicos que a gente vai agendar aí nas próximos dias e semanas. Vamos convidá-los também para esses webcasts. Então, se algum tema aqui interessou a vocês e vocês querem entrar mais profundamente no detalhe, muito provavelmente nós vamos ter oportunidade de debater no detalhe em webcasts futuros. A gente já realizou alguns webcasts também aí ao longo desse mês e meio. Alguns desses temas a gente já passou, né? Mas também não tem problema, vocês podem nos acionar depois das apresentações e a gente pode discutir se tem algum tema pontual que seja do seu interesse, né? Uma questão importante: a gente tem aí na ferramenta um campo de perguntas. Por favor, durante as apresentações, vocês já podem ir postando as perguntas. A gente não vai parar a apresentação para responder as perguntas, mas ao final nós vamos repassar pelas perguntas que foram apresentadas. Então, não precisa esperar até o final para vocês postarem as perguntas. Podem já disponibilizar ou já colocar aqui no chat a pergunta de vocês, que a gente já vai selecionando para fazer as respostas adequadas ali no final. Antes da gente entrar especificamente no nosso tema, eu queria deixar só três recadinhos aqui para vocês. São três temas que entendemos ser bem relevantes neste momento, né? O primeiro deles aqui é a KPMG Internacional preparou um documento onde a gente vem compilando todas as medidas que os governos vêm adotando ante essa situação aí do Covid-19. Então, se você precisa saber, poxa, o que que o governo da Argentina está fazendo, o que que o governo chileno está fazendo, o que que o governo americano está fazendo, na Europa. A gente tem mais de 100 jurisdições compiladas neste documento, fácil consulta, tem um resumo muito objetivo. Para a grande maioria das mudanças, você tem um link onde você clica e obtém mais detalhes. Então, para quem precisa acessar o que está acontecendo em outros países e que tipo de medida o governo está adotando em outros países, um material bem interessante. Vocês têm o link aqui, tem o QR Code também, vocês podem mirar ali com o celular no QR Code, ele já vai te levar diretamente para a página, onde vocês vão ter o link para esse documento, um documento bem, bem útil, bem importante, né? Um segundo tema bem relevante que eu queria comentar com vocês antes de seguir em frente é uma iniciativa que a KPMG acabou de lançar esta semana, na segunda-feira, de suporte ao micro e pequeno empresário. Nós reconhecemos a importância que os pequenos negócios têm na economia, né? Tem uma representatividade muito grande em relação ao PIB, e eles vão ter um papel fundamental na retomada da economia. E, via de regra, esses negócios, né, menores, são mais suscetíveis a este momento de crise, porque muitas vezes não têm uma estrutura tão robusta como empresas maiores. Então, a KPMG lançou essa iniciativa na segunda-feira, que é prestar uma consultoria gratuita para micro e pequenos empresários sobre questões tributárias, trabalhistas e previdenciárias, né? Então, se vocês tiverem conhecidos que se enquadram aí no conceito de micro e pequena empresa, a gente também tem um link aqui do nosso portal, onde a pessoa pode se cadastrar, escolher alguns horários ali para ser atendido, e naquele horário escolhido, um profissional nosso, um gerente, um sócio da KPMG, vai entrar em contato para a gente esclarecer questões trabalhistas, tributárias e previdenciárias a esses pequenos negócios, uma pequena forma aí de tentar ajudar esses negócios a superar esse momento mais crítico, né? Então, também aqui no QR Code, vocês têm acesso diretamente a esse portal. E, por fim, achamos relevante só colocar aqui para vocês, a Receita Federal também lançou, há pouco mais de uma semana, uma página com perguntas e respostas sobre as medidas do Covid-19 que foram lançadas pelo governo federal. Então, muitas dúvidas, né, de, poxa, como preenche o SICALC, como preenche a DPTF, exatamente o que foi prorrogado. Então, aqui também vocês têm acesso a essa página da Receita Federal com um resumo aí, ou com perguntas e respostas desses temas, né? Com isso, acho que a gente vai passando, já vamos entrar na agenda. Para entrar na agenda, eu chamo aqui o meu colega Pedro Anders, Pedro, nosso sócio líder da área de National Tech. Ele vai ser o nosso moderador durante o dia de hoje. Pedro, por favor, se você puder assumir.
Obrigado, Vinícius. Novamente, obrigado a todos pela presença. Estamos com uma audiência bastante grande. Bem-vindo a todos. A gente vai falar um pouquinho, vou falar rapidamente da nossa agenda, quais são os tópicos que nós vamos cobrir, e já aproveitando para apresentar quem serão as pessoas, nossos colegas que vão apresentar cada um dos tópicos. Como o Vinícius falou, a gente vai focar em oportunidades, né? É o momento da gente buscar oportunidades. Então, para falar de tributos indiretos, teremos o Roberto Cuoso, que é o nosso sócio da área de tributos diretos e incentivos fiscais. Para tributos indiretos, Maria Isabel, que é a nossa líder na área de indiretos aqui no Brasil. Depois falaremos da oportunidade na área aduaneira, né, com o nosso sócio-diretor Daniel Maia, da nossa área de Trade and Customs. Depois, área previdenciária, com o Walter Schmido, nosso sócio da área de consultoria trabalhista. E, por fim, para falar de aspectos administrativos e jurídicos, né, questões de litígio jurídico, de processos, a gente tem um sócio convidado do Ferraz de Camargo Advogados, que é o Júlio Assis, e com isso a gente completa a nossa agenda. Como o Vinícius falou, vocês podem já enviar perguntas pelo chat, né? E a gente vai anotando aqui e responderemos as perguntas que couber no tempo, e fique à vontade para já ir enviando as perguntas. Então, eu já passo para o Roberto Cuoso para iniciar a parte de tributos diretos.
Obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sou o Roberto Puoço. Eu vou falar aqui sobre as oportunidades que a gente tem ligada à parte de tributos diretos. Também um pouquinho sobre o benefício da Lei do Bem, a chamada Lei do Bem, que é o incentivo fiscal à inovação tecnológica. Bom, passando rapidamente sobre algumas oportunidades que a gente identifica ligada à parte de imposto de renda e contribuição social, inicialmente a gente teria aqui a possibilidade da dedução adicional daquela ajuda compensatória mensal que vai ser paga pelos empregadores que aderirem ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda, né, que foi instituído pela Medida Provisória 936. Então, o valor que for pago como ajuda adicional pelos empregadores, além de não ter ali, além de ter a necessidade de ser definido em acordo coletivo e negociação coletiva, acordo individual e negociação coletiva, ele tem uma natureza indenizatória, ele não integra a base de cálculo do imposto de renda na fonte, nem a declaração do ajuste anual do empregado, também não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre folha, não é base para o FGTS e existe lá na medida provisória, no artigo 9º, no parágrafo 1º, inciso 6º, a possibilidade desse valor ser excluído adicionalmente na base de cálculo do IR da CS. Então, aqui é uma possibilidade para aquelas empresas que estão avaliando ou as empresas que aderiram ao programa emergencial de ter essa exclusão adicional nas bases do IR e da CS, que pode ser algo bem interessante. Como outro item de possibilidade frente a esse momento que a gente está passando, e aqui não é propriamente uma novidade que veio agora com todas essas medidas da Covid, na verdade isso veio lá da instrução normativa 1700, que é a possibilidade de alteração do regime de tributação das variações cambiais, né? Então, a gente tem uma possibilidade de alterar o regime das variações cambiais, da tributação das variações cambiais do regime de competência para a Caixa, toda vez que ocorre uma oscilação positiva ou negativa em percentual superior a 10%, né? Então, ocorrendo uma oscilação de taxa de câmbio do dólar, seja para mais ou para menos, de 10%, a mais que 10%, existe a possibilidade de, no meio do exercício, o contribuinte fazer a alteração do regime de competência para a Caixa. Tá? Quando a gente olha a taxa de câmbio, o comportamento do dólar nos últimos meses, a gente percebe que no mês de março, essa oscilação, ela teve uma oscilação superior a 10%, ou seja, a gente teve um dólar que no fechamento do primeiro dia estava cotado a R$ 4,49 e no último dia do mês ele fechou cotado a R$ 5,19. Isso representou uma oscilação de mais de 15%, o que daria aí a possibilidade para aquelas empresas que porventura estão tributando a sua variação cambial por competência fazerem a mudança para o regime de Caixa. Aqui existem algumas implicações, a empresa tem que fazer aí a modificação via informação na DCTF, proceder aí à retificação das declarações dos períodos anteriores, né? E essa nova sistemática vai ser aplicada para todo o ano calendário, né? Então, ele pode retroagir desde o dia 1º de janeiro, fazer a reapuração dos valores de IRCF, retificar as DCTFs e aí, eventualmente, substituir o regime de competência para a Caixa. Então, também é uma outra possibilidade, é uma outra eventual benesse que a gente tem aí em relação a essa oscilação que nós tivemos aí na taxa do câmbio do dólar no mês de março. Um outro item interessante que muitas empresas estão reavaliando e algumas empresas até tinham algum receio de utilizar, né, aquelas empresas que porventura têm projetos, né, é a utilização do benefício fiscal de inovação tecnológica, chamada Lei do Bem. Então, existe uma possibilidade para aquelas empresas que investem em projetos inovadores, né, que fazem investimentos em projetos considerados de P&D, que apresentam regularidade fiscal, estão no regime do lucro real e, porventura, estão com o lucro fiscal, fazerem aí, utilizarem o benefício da Lei do Bem. O benefício da Lei do Bem tem quatro grandes benefícios dentro dele, né? O benefício principal e o maior deles é a exclusão adicional na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, em relação aos valores investidos nos projetos de inovação tecnológica, né? Essa é uma redução por uma dedução adicional de 60% a 80% dos gastos, podendo chegar aos casos em que a gente tem uma geração de patente a 100%, o que gera esse ganho aí de 20,4% a 27,2%, ou seja, 60% sobre 34%, que são as alíquotas combinadas de IRSS para as empresas em geral, podendo chegar a 80%, ou seja, a gente teria ali 80% sobre 34%, que geraria esse 27,2%, e nos casos de patente, a gente tem a possibilidade de fazer a exclusão adicional de 100% do valor, chegando a 34%. O setor financeiro tem a possibilidade de ser um pouco maior essa exclusão por conta da majoração da alíquota da contribuição social, então esse ganho é um pouco maior, é de 24% a 40%. Então aqui um ponto muito importante é que todas as empresas, não importa o setor dela, não é só a empresa do setor industrial, mas todas as empresas que apresentam essas características, existem aí a possibilidade delas utilizarem desse incentivo. Dentro dessa legislação, a gente tem a possibilidade de ter um ganho pela depreciação integral daqueles bens que a gente utiliza para a fase de pesquisa e desenvolvimento, bens, equipamentos que são utilizados, por exemplo, para laboratórios ou na nossa área de desenvolvimento de P&D. Então, eu posso, no momento da aquisição desse bem, ter a depreciação integral dele. Também posso adquirir esses bens com a redução de 50% do IPI, então também é um benefício muito interessante para quando eu faço aquisição de equipamentos que são utilizados para pesquisa e desenvolvimento. E caso eu tenha aí o registro de uma patente no exterior, as remessas que são feitas para manutenção dessa patente no exterior, eu posso fazer, se decorrente de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, com isenção do imposto de renda na fonte. Tá? Esses são os itens da parte de impostos diretos. Eu passo agora a palavra para a sócia Maria Isabel para ela falar sobre as oportunidades para os tributos indiretos. Obrigado.
Obrigado, Fosso. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem física e emocionalmente nesse período bastante difícil que a gente está vivendo. Mas vamos aí, né? Vamos ver o que a gente, profissionais da área tributária, consegue contribuir para as nossas companhias, para os nossos clientes, ajudando não só a melhoria de resultado não operacional, preservação e aumento de fluxo de caixa, que a área de tributos indiretos tem um papel bastante importante aí nesses dois quesitos, né? Tanto melhoria de resultado como preservação de caixa. Eu trouxe aqui para dividir com vocês dois pontos principais, começo com a questão de possíveis créditos de PIS e COFINS, e qual é o conceito de insumo que devemos aplicar para a aproveitação do crédito de PIS e COFINS. E só para trazer um contexto, a gente tinha um conceito bastante restritivo, muito próximo à legislação do IPI. Fomos para um conceito bastante extensivo, muito próximo à legislação do imposto de renda, que não durou muito tempo. Tivemos um grande julgado, que é o leading case do STJ, sobre a questão do conceito do insumo, e ali trouxemos pontos importantes como essencialidade ou relevância para essa caracterização. Na sequência, apareceu a normativa 5 de 2018 e a nossa instrução normativa de 19/11 de 2019, que é o que a gente pode chamar de regulamento de PIS e COFINS, né? Todas essas caixinhas aqui, de alguma forma, tratam do conceito de insumos de PIS e COFINS. E o que a gente pode fazer nesse momento, né? Nesse momento, acho que a gente tem que reavaliar quais são os despesos das companhias que se enquadram nesse conceito. E além disso, né, quais são as oportunidades que deixei para trás porque não eram tão relevantes, porque o assunto não estava muito bem debatido e que hoje tem uma regulamentação pela própria instrução normativa, que é o nosso regulamento de PIS e COFINS. Trazendo algumas ilustrações, né, alguns exemplos práticos, provavelmente as companhias hoje têm dispêndios que não tinham há 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, antes dessa crise do Covid e da questão do isolamento social e a questão dessa crise econômica que estamos vivendo, por exemplo, aluguel de equipamentos, compra de equipamentos, frete, entregas, estrutura de operações de e-commerce, custo de plataforma, software de segurança, comunicação, capacitação de profissionais, despesas com P&D. Então, são itens que talvez a gente não discutia com tanta ênfase há um mês e meio atrás, e eles passaram a ter uma relevância muito grande e provavelmente podem sim se enquadrar no conceito de insumos por serem relevantes e essenciais nesse momento, né? Além disso, a gente chama a atenção do próprio artigo 172 da IN, que traz, no seu inciso primeiro ali, né, os itens mandatórios, mesmo que sejam dispêndios pós-produção, que tem uma característica de obrigatório por uma norma legal, uma convenção coletiva, um acordo, uma norma regulamentar, uma Anvisa, por exemplo, que são itens que a gente tem discutido bastante e entendendo que tem bastante oportunidade de capturar e serem capturados nesse momento e ajudando, né, como eu comentei, melhoria de resultado e fluxo de caixa das companhias. Então, esse acho que é o primeiro tópico que eu queria discutir com vocês e chama atenção novamente a questão do COVID e pós-COVID, que eventualmente alguns dispêndios não eram relevantes e essenciais e a partir desse momento eles passam a ser relevantes e essenciais. Mais um exemplo prático é a questão dos EPIs. EPIs, quando a gente falava em EPIs, a gente falava basicamente nas indústrias, né? E hoje, talvez, EPIs passem a ser obrigatórios tanto para empresas de prestação de serviço ou até mesmo as comerciais. Então, acho que em relação a PIS e COFINS, acho que esses eram os pontos de questionamento, discussão e reflexão que a gente gostaria de dividir com vocês. Em relação a ICMS, falando um pouco de um grande problema que as empresas estão vivendo e sempre viveram, mas agora parece que com mais ênfase, a questão de monetização de créditos de ICMS. Temos várias empresas no Brasil com saldo credor de imposto e, às vezes, com saldo credor de ICMS e pagamento de ICMS-ST ou um saldo enorme de ICMS-ST a ressarcir e um pagamento de ICMS próprio, a gente tem visto muita discussão e no sentido de as empresas estão se preparando para buscarem esses ressarcimentos, mas o fisco, do outro lado, não está preparado para recepcionar e muito menos para avaliar os documentos num período adequado aí que possibilite o ressarcimento e a compensação. Então, trazemos aqui para a discussão um ponto, não, ele não é simples, mas é um ponto bastante importante de eventualmente compensar, consumir na escrita, eventuais créditos que foram pedidos de ressarcimento, mas não analisados pelo fisco por um problema estrutural hoje de recepção de arquivos. De novo, esse assunto não é simples, mas eu acho que cabe uma reflexão pelo momento vivido. Algumas empresas optando por uma medida judicial para discutir eventuais compensações cruzadas, outras até mesmo usando isso na escrita. Então, acho que cabe aqui uma reflexão em cima do ICMS, se é possível fazer esses cruzamentos entre ICMS e ICMS-ST, ou eventualmente utilizar, consumir créditos antes de eventual avaliação do fisco. Só para finalizar, esse não é um assunto simples, mas é um assunto que a gente traz aqui para discussão e reflexão. E eu passo a palavra para o Daniel Maia, que é o nosso responsável pela área de Trading Customs nesse webcast.
Oi, Maria Isabel, muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente aqui de algumas oportunidades que nós temos na área aduaneira. Eu sou sócio-diretor da área aduaneira da KPMG aqui no Brasil. E só explicando rapidamente a nossa estrutura, nós temos hoje aproximadamente 35 profissionais dedicados a assuntos relacionados à importação e exportação. E o bacana realmente da nossa área é que além da área tradicional de customs, né, aqueles especialistas em legislação aduaneira, nós temos diversos profissionais especialistas em tecnologia para comércio exterior, que desenvolve ferramentas, faz implementação de regimes aduaneiros especiais, etc. Então, temos um time que consegue realmente atender soluções relacionadas à importação e exportação no formato end-to-end, né? É super interessante, né, a gente falar de comércio exterior no momento desse, porque comércio exterior é core business de várias empresas, né? Então, tem muitas empresas que realmente dependem, né, de redução de custos atrelados à importação, que dependem realmente de fomentar exportações, né, para poder manter o business saudável. E nós temos realmente várias possibilidades aqui na área aduaneira. Eu relacionei 5 casos para a gente comentar rapidamente, que se encaixam perfeitamente nesse momento que a gente vem passando. Mas o grande segredo hoje, né, nesse momento, é a gente garantir que a empresa está usufruindo ao máximo de incentivos fiscais, financeiros, logísticos, e que, principalmente, a empresa não tenha riscos atrelados à operação aduaneira, né? Então, hoje é muito grave uma empresa, além de enfrentar uma situação de crise, ela ainda tem que pagar uma multa por errar uma classificação fiscal, pagar uma multa por não determinar a base de cálculo de tributos da forma correta, né? E é exatamente isso que a gente vai falar um pouco agora, tá? Então, começando com o primeiro tema, já que me deram apenas 10 minutos, né, para falar dessas oportunidades aqui, eu vou tentar fazer uma mágica. Eu vou começar aqui sobre a recuperação da taxa Siscomex. Esse não é um assunto novo, esse é um assunto já que a gente discute há pelo menos 7 anos, mas é um assunto que ganhou muita força nas últimas 2 semanas. Por quê? Porque o STF decidiu, em repercussão geral, que a majoração da taxa Siscomex, que é a taxa para você utilizar o sistema integrado de comércio exterior, cada declaração de importação, né, e as suas respectivas adições, você paga uma taxa para a Receita Federal, né, uma despesa aduaneira, para utilizar o sistema. E essa taxa foi majorada em 2011. E essa majoração foi entendida pelo STF há 2 anos atrás como inconstitucional em repercussão geral. E isso acabou esquentando bastante esse assunto, né, que estava relativamente morno, porque hoje você consegue, né, você tem a possibilidade de pleitear a recuperação dessa taxa, da majoração da taxa Siscomex, tanto na via judicial e também na via administrativa, né? É claro, a gente precisa ponderar uma série de riscos atrelados à via administrativa, mas existem bons argumentos técnicos para você entrar com ações 100% na via administrativa e recuperar essa majoração da taxa Siscomex. Vale lembrar que a taxa por si só, ela não é inconstitucional, a taxa é constitucional, né? Tem advogados que entendem de forma diferente, mas como regra geral ela é constitucional, mas o que foi inconstitucional foi a majoração que foi feita em 2011 por 2 razões básicas. A primeira, que foi uma majoração abusiva, nós dormimos pagando R$ 30,00 pela capa da declaração de importação e acordamos no dia seguinte pagando R$ 185,00, né? Algo acima de 500%, muito acima dos índices oficiais praticados aqui no Brasil, que é basicamente MPC e IPCA. E a segunda razão, né, da inconstitucionalidade dessa taxa é o fato dela ter sido majorada por um ato infralegal. Deveria ter sido majorada por lei e não por uma portaria do Ministério da Fazenda. Tá? Os meus colegas já estão me sinalizando que eu estou demorando muito aqui, vou acelerar um pouco o passo. Então, realmente, esse é um tema que ganha muita força hoje em dia, né? O segundo tema é a potencialização do Reintegra. O Reintegra é um programa para a recuperação de resíduo tributário em produção de produto exportado, tá? Então, você tem o Reintegra padrão, você pode recuperar, dependendo do período, né, de 0,1% da receita de exportação, se o produto for elegível, estiver elegível, até 3%, dependendo do período. Só que nós desenvolvemos uma tese que você consegue potencializar esse Reintegra em até 2 pontos percentuais. Tá? Explicando rapidamente essa tese, teve uma lei de número 13.043 de 2014, que no artigo 22 dela, essa lei, na verdade, ela reinstituiu o Reintegra no nosso ordenamento jurídico, né? E no artigo 22 há previsão, né, de que se o percentual original do Reintegra, que esse 0,1 a 3% que eu comentei com vocês, não for suficiente para devolver todo o resíduo tributário do produto exportado, você pode, através de uma metodologia, aplicar a potencialização do Reintegra em até 2 pontos percentuais. Tá? Evidentemente, isso está previsto em lei, isso dependia de uma regulamentação. Nós tivemos até uma regulamentação no decreto 84/15, só que essa regulamentação foi silente quanto à metodologia. Mas nós desenvolvemos essa metodologia para você calcular o resíduo tributário e, em alguns casos, a gente consegue, de fato, potencializar o reintegra em até 2 pontos percentuais. É um negócio bem interessante, né? E só para pegar o gancho, né, a gente também tem aquela oportunidade de aplicar o reintegra em vendas para a Zona Franca de Manaus, né? E você consegue equiparar a operação de exportação. Okay? O próximo tema que a gente vai falar aqui é sobre oportunidades de redução de alíquotas no imposto de importação. Nós temos o tradicional ex-tarifário, que é para redução temporária do imposto de importação de 14% para 0% por 2 anos, para bens de capital, bens de informática e telecomunicação, desde que você comprove a não produção local, né? Não produção nacional, a não similaridade de produção. Tá? Tem esse ex-tarifário também, ele pode ser praticado para peças automotivas não produzidas no país. A gente vem fazendo um trabalho em uma empresa do setor automotivo que nós revisitamos os últimos 5 anos e identificamos uma série de oportunidades de ex-tarifários não pleiteados, não usufruídos pela empresa, que estava em vigência no período e que agora a gente está pedindo, né, esse pleito, recuperando o imposto de importação pago a maior com a devida correção. Temos 2 possibilidades também, Letec e decisão GMC. E, Pedro, fica tranquilo que eu vou correr aqui, tá? Letec e decisão GMC, que a lista de exceções da TEC, se você comprovar mérito para o governo, você pode pleitear uma redução da alíquota de imposto de importação, né, através dessas 2 metodologias, temporárias também, né? Nesse caso, não há necessidade de comprovar a não similaridade de produção aqui no país. E, então, você faz esse pleito, cada estado membro do Mercosul pode manter uma lista de até 100 códigos MCM dentro dessa lista, né? Dentro dessa exceção. Né? Temos também a possibilidade, né, de pleitear o RECOF, o regime muito similar àquele tradicional drawback, mas ele tem uma grande vantagem. Né? O RECOF, se você destina a mercadoria ao mercado interno, você só paga o tributo que já estava, que ficou suspenso no momento da entrada do insumo aqui no Brasil. Você só paga o tributo, você não paga os acréscimos legais como o drawback, né? Então você nacionaliza o insumo sem a incidência de juros e multa. Tá? Nós temos tecnologia para implementar, né, esse regime aduaneiro especial aqui no Brasil. E um tema que ganhou muita força também hoje em dia é o OEA. Tem muitas empresas sofrendo, né, com demora no despacho aduaneiro, cargas que são direcionadas a canais de conferências documental ou física. Em alguns casos, essa conferência física vai ser realizada só depois que a pandemia acabar. Aí a carga fica presa e você paga armazenagem durante esse período, né? Então, o Programa Operador Econômico Autorizado, OEA, ele tem o objetivo de certificar empresas, que é uma adesão voluntária, mas são empresas que demonstram ter segurança da cadeia logística e conformidade das operações de comércio exterior. E, contrapartida, ela ganha o benefício, né, dentre outros vários, mas é um benefício muito legal, de ter pelo menos 99% das suas cargas de importação e exportação sendo direcionadas ao canal verde, ou seja, sem conferência física ou documental. Então, inclusive em épocas, né, de pandemia, em épocas de operação padrão, que é a famosa greve da Receita Federal, é vida normal para quem não é. Então, você acaba não sofrendo nesse período, não apenas com a Receita Federal, como também com outros órgãos anuentes que aos poucos estão dando preferência, prioridade a quem está no programa OEA, né? Bom, falei aqui, tentei nem respirar para não perder tempo, mas acho que eu consegui cobrir todos os assuntos. Eu vou passar a palavra agora para o Walter Schmido, que é o nosso responsável pela área de labor aqui na KPMG.
Daniel, deixa eu só entrar rapidamente aqui, obrigado aí pela apresentação. Walter, antes de você entrar, eu vou fazer uma sugestão. A gente fazer uma pequena paradinha para perguntas aqui. Já que a gente falou de diretos, indiretos e trade customs, acho que é um bom momento para a gente parar um pouquinho e ver as perguntas que tem aqui. E, inclusive, uma pergunta que várias pessoas fizeram é se o material será disponibilizado. A resposta é sim. O material será disponibilizado para todos que participaram. Vocês vão receber depois um link com esse material, então podem ficar tranquilos. Recebemos também elogios aqui para a nossa iniciativa de apoio às pequenas e médias empresas. Obrigado pelo reconhecimento de todos aí. Bom, eu vou começar com uma pergunta, vamos ver aqui, de direto. Vou começar com o Roberto Poço. pergunta é a seguinte: doações a entidades filantrópicas e cestas básicas são dedutíveis?
Oi, Pedro, obrigado aí pela pergunta. É até curioso, porque eu já tinha visto essa pergunta em um outro evento que a gente acabou aqui patrocinando. Essa pergunta apareceu também por mais indiferente ou por mais que a gente fique indignado com a situação, da forma com que a gente tem hoje na legislação, a gente não teria previsão para considerá-la como dedutível, né? Então, infelizmente, a gente tem aí a não dedutibilidade dessas doações que são feitas ainda que num momento tão importante e tão necessário. Mas não, a gente não tem uma previsão para dedutibilidade disso.
Não tem previsão, tá certo, correto. Uma pergunta também interessante é o seguinte, que indo para incentivos fiscais, existe a possibilidade de você utilizar o benefício da lei do bem e acumular também um incentivo específico da lei da informática?
Essa é uma ótima pergunta, Pedro. Até agradeço a pessoa que a fez, porque realmente existe essa dúvida de algumas empresas em relação à possibilidade ou não de acumular esses dois benefícios. E, na verdade, sim, é possível. As empresas que utilizam da lei de informática também podem utilizar da lei do bem, inclusive os projetos que são apresentados pela lei de informática, que atenderem às disposições da lei do bem, também são beneficiáveis para o incentivo fiscal de inovação tecnológica. Então, sim, é possível.
Bacana, bacana. Uma outra aqui, se você puder detalhar um pouco mais a questão da exclusão da ajuda compensatória, né, da MP936, só para ficar claro, né, porque acho que a dúvida aqui é a seguinte: existe a despesa em si, que é contabilizada, né, e existe também a exclusão. Esclarece um pouco mais esse ponto, porque eu acho que muita gente não percebeu que tem um benefício bastante interessante. Se puder explicar um pouco melhor, deixar bem claro para o pessoal.
Exato, Pedro. Obrigado aí também. Obrigado por quem fez essa pergunta. É realmente isso, né? A despesa, ela já é uma despesa que já vai ser considerada como dedutível, então ela já vai estar lá dentro do nosso resultado, diminuindo o lucro. E, além disso, a gente tem a possibilidade de fazer uma exclusão adicional. Ou seja, tem a dedutibilidade dela e a possibilidade de excluí-la na base de cálculo. Então, esse é o benefício em si em relação a esse pagamento, né? O que estimula aí o pagamento também por parte dos empregadores que aderem a esse programa. Então, sim, é possível que a despesa ela é dedutível e, ao mesmo tempo, eu faço uma exclusão adicional.
Bacana, bacana. Bel, Maria Isabel, vamos falar um pouquinho de indiretos agora? Pegar algumas aqui. Eu acho que o tema do momento que a gente está passando, né, da situação que está agora de necessidades que talvez não fossem tão prementes ou não fossem aplicáveis a todos os tipos de negócio, sempre gera dúvida. Então, uma dúvida que surgiu aqui, só para reforçar a questão do EPI. Porque o EPI, ele é algo muito comum para a indústria, mas você pode ter situações agora diferentes, por exemplo, no próprio varejo, né? Fala um pouquinho mais da questão de EPI, como que poderia ser a questão do crédito PIS/COFINS.
Legal, Pedro. Legal, obrigada. Assim, acho que eu falei bastante rápido de alguns itens, né? Foi mais uma pincelada, porque se deixasse eu ficaria as 2 horas falando de PIS/COFINS, se gostar tanto desse tema. Mas só para contextualizar de novo, né? A gente tem que, caso a caso, situação a situação, enquadrar os nossos dispêndios dentro do conceito de insumos para fins de crédito de PIS/COFINS, né? E o que nos pauta hoje é a questão de ser essencial ou relevante para aquela atividade, para aquela companhia, né? E aí, trazendo uma questão bastante prática dos EPIs, os EPIs a gente pode ser analisado por dois pilares, tá? Um deles é que é um equipamento de segurança mandatório. Isso era bastante comum na indústria, né? A gente tinha já esse entendimento da Receita Federal sobre eles, e isso ficou expresso na Instrução Normativa 1911, artigo 172. Mas, no momento hoje vivido, e que a gente vai viver provavelmente por bastante tempo, esses EPIs, esses equipamentos de proteções individuais, passam a ser necessários não só para a indústria, mas para uma atividade comercial, como você citou, varejo, para uma prestação de serviço, e além da necessidade, da essencialidade e da relevância do item, a própria IN, no artigo 172, inciso 1, diz que é possível aproveitar o crédito por ser um insumo os itens que são mandatórios, tá? E a gente, com certeza, vai ter legislação que obrigue as companhias a ter esse dispêndio com os funcionários. Então, na questão do IPI especificamente, a gente tem dois grandes fundamentos. A questão dele ser essencial e relevante e a questão dele ser mandatório, que hoje a gente tem previsto na instrução normativa, Pedro.
Legal, legal. Eu vou voltar um pouco em impostos diretos, Roberto, porque surgiram... Eu vou condensar aqui, talvez, duas ou três perguntas em uma. A gente falou da questão da cesta básica, mas tem perguntas aqui de indústrias que fizeram, por exemplo, produção de álcool, para doação para hospitais, doação de materiais públicos, hospitais públicos e privados, sociedades sem fim lucrativo. Isso, há alguma diferença em relação à doação de cesta básica ou a gente seguiria o mesmo conceito?
Legal, Pedro. Normalmente, as doações que existem possibilidade de dedutibilidade são aquelas que estão previstas no regulamento, né? Então, a gente tem lá algumas situações de doações que são feitas para os fundos ou que respeitam, por exemplo, algumas situações específicas em que a gente tem lá previsto na legislação a possibilidade de dedutibilidade dessas doações. Aquelas que fogem a isso, ou seja, que não têm a previsão, então, por exemplo, as que são feitas por mera liberalidade ou que não estão enquadradas, por exemplo, numa lei Rouanet, a gente não teria a possibilidade de considerá-las como dedutíveis, ainda que feitas num momento que a gente tem um apelo aí tão grande frente a toda essa questão que a gente está vivendo. Por quê? Porque elas acabariam tendo uma questão de liberalidade das empresas, né? O fim dela é muito justificável, muito bonito, muito importante, mas a gente não tem a previsão para considerá-las como dedutíveis, infelizmente.
Bacana. Tem uma outra pergunta aqui da Fernanda em relação à exclusão do adicional da ajuda compensatória. A base legal é a própria MP, sim. A própria artigo, eu não tenho de cabeça aqui, mas tem um artigo que é expresso falando da exclusão.
Isso, é o artigo 9º.
Significa que você tem artigo 9º, né? Legal.
É o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 5º, combinado com o artigo 8º, parágrafo 5º.
Com essa você está na ponta da língua, beleza. Legal. Vamos ver aqui mais. Deixa eu ver se tem alguma aqui para o... monetização de créditos de ICMS. Poderia fazer um webinar? Bel, vou fazer aí um webinar sobre monetização, acho que vale a pena.
Já está aqui anotado, Pedro.
Já está anotado, né? Esse é um tema super interessante. Uma pergunta aqui da Letícia. A Receita Federal tem tumultuado os embaraços de mercadorias para as empresas que reduziram a taxa de Fiscomex, conduzindo as importações para o canal amarelo, né? Mesmo que haja uma ação tramitada e julgada, né? Como operacionalizar a redução para desembaraços no presente? Senhor Daniel.
Tá ótimo. Essa pergunta é bem interessante. Isso não é mito, isso é verdade, né? Então, o que acontece? Lá na declaração de importação, você tem um campo novo para você colocar o número da sua ação judicial ou da sua liminar, né, que te dá o direito à redução da taxa Fiscomex, né? E, realmente, quando você coloca essa taxa, essa informação lá na declaração de importação, a sua declaração ela é automaticamente direcionada a um canal diferente ao verde, ou seja, ela vai ter conferência física ou documental, né? Em Viracopos, eles conseguiram resolver isso, né? Mas em outras unidades da Receita, ainda o pessoal está sofrendo bastante. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: ainda que a empresa tenha liminar, ainda que a empresa tenha trânsito julgado, para o futuro, continue ainda utilizando a taxa majorada e depois você pede a recuperação, a restituição ou compensação dessa taxa, né? Lembrando que aquele comentário que eu fiz, né, que você tem dois caminhos, via judicial ou via administrativa, esses dois caminhos só são válidos para você recuperar o passado. Para o futuro, de fato, você precisa de ação judicial. Até porque a declaração do STF, a decisão do STF, ela não é tão clara com relação ao índice de correção que você deve adotar, nessa taxa, né? E se você tem que adotar índice de correção, que já tivemos decisões judiciais sem índice de correção. Então, isso é verdade, né? Na maioria das repartições fiscais, quando você coloca o número de liminar ou da ação transitada e julgado, a declaração de importação automaticamente direcionada a um canal diferente verde.
Legal, bacana. Uma outra pergunta interessante aqui para você, Daniel. Aqui, o recorte, ele anda em paralelo com as demais modalidades da UBEC ou ele é excludente das demais modalidades?
Uhum. Bom, excelente pergunta. O recorte, ele conflita com uma modalidade específica do drawback, que é a modalidade suspensão, né? E hoje nós já temos a possibilidade de aplicar uma operação muito semelhante ao drawback intermediário no recorte, né? Agora, com relação à modalidade intenção, o recorte não tem algo semelhante. Então, você consegue, né, ainda pleitear o drawback isenção, mesmo que você esteja utilizando o recorte. Mas para a modalidade suspensão, você tem, de fato, migrar para o recorte. Tá? Isenção não conflita, suspensão sim, você migra de fato para esse novo regime.
Bacana. Bom, obrigado aí pelas perguntas, né, da audiência e pelas respostas aí dos nossos palestrantes. Walter, vou passar então para você para falar da parte trabalhista e previdenciária, tá bom?
Obrigado, Pedro. Bom, vou mudar aqui o slide. Tá. Obrigado, Pedro. Bom, vou mudar então um pouco, né, o foco dessa apresentação, falar um pouco do âmbito trabalhista e previdenciário, que a gente tem discutido em termos de oportunidades. Bom, a KPMG ela tem participado de diversos fóruns, né, fórum com recursos humanos, com associações e também internamente, né? Do que pode ser feito, né? De como a área de recursos humanos pode contribuir nesse momento de crise econômica. Tá? E eu acho que, colocando tudo, né, todas as discussões e combinando todas elas, acho que basicamente temos duas pautas. Né? Uma em relação às medidas trazidas pelo governo federal, e as outras, as medidas, são ações, né, que já estavam, talvez, na pauta da área de recursos humanos, financeiro e jurídico, e que agora, né, se tornaram prioritárias, até mesmo porque a gente busca a oportunidade aqui de redução do custo de folha. Falando um pouco sobre as medidas do governo federal, a ideia, é claro, não é repassar cada um dos itens, né? Coloquei aqui esse slide mais para colocar de uma forma breve cada uma das medidas, né? E também abrir a possibilidade de vocês, caso queiram tirar alguma dúvida pontual, também esclarecerem por esse canal aqui. Bom, a gente tem aqui a MP 936, né, que trata-se da redução e suspensão da jornada de trabalho, a MP 932, que trata-se da redução de 50% da alíquota do sistema S, né, na base de cálculo da formação da alíquota do INSS. Tá? Acho que um ponto importante em relação a esse 50% é que no fechamento de folha, né, existe uma dúvida se o E-Social estaria apto a receber essa informação, a gerar essa informação, e vimos que sim, né, o E-Social calculou já com essa redução de alíquota. Temos a MP 927, que foi a primeira, né, que trouxe uma flexibilização das normas de trabalho, então tivemos aí alterações na concessão de férias, banco de horas e também em teletrabalho, e também tivemos a postergação do FGTS, né, do valor que seria devido nesse momento aqui, vai ser pago somente no segundo semestre. Tivemos também duas portarias, a 139 e 150, que trata-se de prorrogação de contribuições sociais. Então, o que é devido nesse período de pandemia, de crise econômica, isso será pago também no segundo semestre. Tá? De uma forma geral, acho que o que é inerente à postergação de tributos, pelo que eu tenho conversado com as empresas, grande parte das empresas postergaram mesmo, né, vão pagar esses tributos futuramente, ainda mais porque não tem cobrança de multa e nem juros, e é um momento de se fortalecer o caixa também, né? Mas as outras, né, que tratou-se da flexibilização das normas trabalhistas, redução de pensão, isso depende muito de cada empresa, né? Tem empresa que, mesmo na crise, ainda manteve o volume de negócios, né, e optaram por manter toda a sua força de trabalho sem nenhum problema. Tá? Bom, isso é o que inerente às medidas, né, trazidas pelo governo federal. Agora, em relação às ações que as áreas de recursos humanos têm trabalhado, acho que o primeiro tópico, né, que acaba sendo o mais discutido é em relação ao levantamento de créditos previdenciários. Tá? Acho que as empresas hoje elas estão buscando isso, né? Já tínhamos uma discussão no passado em relação ao levantamento de eventuais créditos previdenciários, mas nesse momento, realmente, de fortalecimento de caixa, esse tema tem sido colocado de uma maneira mais forte. Coloquei aqui na apresentação duas colunas, tá? Uma é o administrativo, o outro o judicial. Eu não quero dizer aqui, né, que a nossa recomendação é que para esses itens vá para o administrativo ou para o judicial. Acho que isso tem que ser avaliado de uma forma pontual e cada empresa tem que se avaliar junto com seus assessores jurídicos, mas eu coloquei aqui separado até mesmo para mostrar como que as empresas estão caminhando em relação a cada um dessas temáticas. Tá? Na coluna do administrativo, coloquei três itens, né, três verbas aqui, três assuntos, uma em relação às verbas indenizatórias. Acredito que em relação a créditos previdenciários, o tema verbas indenizatórias, acho que foi mais discutido nos últimos 10 anos, né? Temos decisões tanto da Receita Federal, tem opinião da Receita Federal, tem decisões de primeira e segunda instância, Tribunal Superior, tá? E acredito que grande parte das empresas já fizeram estudo, né, e porventura ingressaram com ações judiciais e tomaram também o crédito na via administrativa. Mas para as empresas que ainda não realizaram esse estudo, acho que vale a pena aqui, temos três verbas que estão pacificadas, né, de certo modo. Uma acaba sendo o aviso prévio indenizado, que até a própria Receita Federal já se posicionou em relação a esse tema, que não vai questionar, né, isenção sobre essa verba. E também temos a questão da licença de 15 dias e um terço de férias também. Tá? Outro tema também que vem sendo discutido é em relação à isenção da coparticipação de benefícios. Tá? O que é esse ponto aqui? Basicamente, você descontar da base de cálculo da contribuição previdenciária os valores de desconto que foram feitos dos empregados, né? Que aí, por exemplo, seriam o desconto do vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, por exemplo. Tá? Esse assunto aqui é um assunto novo. Tá? Eu acredito que acho que nos últimos 2 anos que a gente tem discutido mais sobre esse assunto, que temos até então uma opinião da Receita Federal em relação a isso, que é desfavorável para a empresa, né, para o contribuinte. Tá? E temos algumas decisões aí no âmbito judicial, né, que não, que tem, são tão favoráveis contra desfavoráveis. Tá? Então, é um tema novo, né, a gente pede cautela para as empresas em relação a esse tema, apesar de entendermos que existem bons argumentos aí para a isenção desse valor de desconto. Tá? E eu coloquei aqui na coluna de administrativo, porque conversando com alguns escritórios, né, de advocacia, eles também entendem que grande parte das empresas estão optando em tomar esse crédito na via administrativa mesmo, ao invés da judicial. Tá? E, por fim, temos a questão de prêmios e gratificações. Tá? A MP 905, ela não foi convertida, né, em lei. Ela tinha aí o prazo até dia 20 de abril para ser convertida e não foi. E a MP 905, que era a MP do contrato verde amarelo, ela trazia algumas orientações aqui em relação à isenção de encargos previdenciários e trabalhistas sobre pagamento de prêmios e gratificações. Tá? Isso significa dizer que agora é tributado? Depende, tá? Porque a invenção do pagamento de prêmios e gratificações, ela é fundamentada pela reforma trabalhista, né, lá em 2017. Então, desde 2017, a gente tem essa previsão expressa que prêmio e gratificação, ela é isenta, tá? Mas desde que você observe alguns requerimentos, né? Tem a questão lá de performance acima do extraordinário. Nós entendemos aqui também que caso a empresa, né, tenha essas evidências, né, de que esteja classificado conforme prevê a reforma trabalhista, existem boas chances aí de isentarmos também os encargos trabalhistas e previdenciários sobre pagamento de prêmios e gratificações. Aí você teria também o prazo aí para recuperar tais valores, tá? Na coluna do Juxel, trouxe três temas aqui que estão sendo bastante discutidos. Uma em relação à CPRB na base do PIS/COFINS, né? A CPRB que é o INSS sobre o faturamento. Aqui a tese é a mesma, segue a mesma linha de raciocínio do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. E como a gente entende que o ICMS na base do PIS/COFINS teve o seu caminho aí muito bom, né, para as empresas, a gente acha que também esse tema vai gerar decisões favoráveis para empresas. Temos também a questão da limitação da tributação do sistema S em salários mínimos, tá? E em relação aos 10% do FGTS, aqui, na verdade, tem um ponto, né, que a partir de janeiro desse ano, com a lei 13.932, os 10% do FGTS pago na rescisão de contrato, sem justa causa, ela não é mais devida, né? Mas muitas empresas ingressaram, né, com medidas judiciais para recuperar os valores inerentes aos últimos anos, né? Até dezembro de 2019, esse valor era um valor devido, né? E as empresas entraram com ingresso judicial em relação a isso. Com relação a essa coluna de judicial, e aí eu vou pedir para que o nosso colega, o Júlio Assis, ele fale um pouquinho mais, né, quando eu passar a apresentação para ela, para ele, desculpa. Bom, indo para o último slide, a gente fala um pouco sobre questões inerentes a reclamatórias trabalhistas. Bom, as empresas que têm um volume alto de reclamatórias trabalhistas, elas estão fazendo um estudo de dois pontos aqui, né? Um em relação à questão do Instituto da Decadência em Demandas Trabalhistas e outra em relação aos depósitos, ao levantamento de depósitos recursais e judiciais trabalhistas, tá? Falando um pouco do primeiro, da questão da decadência, bom, a gente teve uma decisão, né, em tribunais superiores sobre a limitação do prazo das demandas trabalhistas para um período de 5 anos, né? De 10 para 5 anos. E nessa mesma decisão, tivemos também uma definição em relação ao cálculo da contribuição previdenciária, né? Que seria na data da decisão ou seria no seu fato gerador, e ficou-se estipulado como um fato gerador. Acontece que o que a gente tem notado é que muitas empresas têm recolhido o INSS nessas demandas trabalhistas sobre o valor integral na data da decisão, né, sem respeitar o fato gerador. E aí, quando a gente começa a fazer uma leitura mais detalhada do processo trabalhista, a gente vê que existem valores que poderiam ser recuperados, né, por parte da empresa, porque a empresa pagou indevidamente o INSS sobre o valor, que eram de valores que já tinham passado o prazo de 5 anos. Então, isso é um trabalho também que a área de recursos humanos, junto com o jurídico das empresas, tem trabalhado para fins de levantar valores de INSS pagos indevidamente, tá? Agora, sobre o outro ponto, em relação ao levantamento de depósitos recursais e judiciais, a própria Secretaria do Trabalho e Emprego, ela publicou um artigo no início desse ano mencionando que existiam valores, né, de depósitos recursais e judiciais que estavam parados aí na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, e que as empresas têm o direito de resgatar, tá? as empresas estão, né, com as empresas que têm um volume de reclamatórias trabalhistas, estão trabalhando também no levantamento desses valores, tá? Mesmo nesse momento de confinamento, né, até mesmo porque os entes como Caixa Econômica e Banco do Brasil não pararam, né, eles estão respondendo a eventuais pesquisas inerentes a esses valores, e que podem ser também valores importantes aí que podem reforçar o caixa. A gente estima que um trabalho, né, principalmente nessa questão de depósitos e cursais, para fins de levantamento, acho que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm demandado aí um prazo de 2 meses, né, após a avaliação e a requisição do resgate dos valores. Tá? Bom, acabou então aqui a minha apresentação. Eu passo então a apresentação para o Júlio Assis, que ele é o sócio do escritório do Ferraz de Camargo e Matsunaga. Tá? Júlio, acho que eu vou aproveitar e já vou passar a apresentação para você, pedindo para comentar um pouco mais daquelas teses que eu coloquei na coluna do Judicial.
Ótimo, Walter. Muito obrigado. Agradeço o convite para participar do evento. Né? Ferraz de Camargo Matsunaga Advogados agradece bastante o convite para participar. Eu vou tratar desses assuntos aqui durante a apresentação. Aqui a gente vai conversar um pouquinho das oportunidades no judicial, tentando focar em alguns aspectos administrativos e dentro do contexto da Covid. Então, eu gostaria, primeiramente, falar um pouco dos elementos vinculados aos processos administrativos e judiciais. Né? Então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma suspensão por 90 dias dos prazos processuais, ou seja, todos os casos com trâmite perante a Fazenda Nacional e a Receita Federal têm, a partir do dia 18 de março, uma suspensão por 90 dias. Então, essa suspensão a partir do dia 18 de março, ela serve tanto para manifestação nos processos administrativos, manifestação de conformidade, exclusão de parcelamento ordinário ou parcelamentos especiais. A gente tem aqui também, em execuções fiscais, o prazo para apresentação antecipada de garantia. A gente tem questões de protesto em cartório, né, para dívidas que são suspensas em cartório. Então, esse prazo de 90 dias, ele serve também para essas situações, ou seja, fica tudo isso congelado. Então, uma série de medidas administrativas e judiciais da Receita Federal e da Fazenda Nacional de cobrança aos contribuintes tem essa suspensão a partir do dia 18 de março, que dá aí um fôlego para que as empresas foquem em outros elementos, né? Algo bem relevante é a prorrogação por 90 dias também das certidões negativas. Então, as certidões negativas válidas até 24 de março, elas ficam prorrogadas por 90 dias. Então, isso aqui é bem bacana se a gente pensar em atos, sejam atos societários ou atos legais que dependam de certidão negativa. Então, a gente tem essa janela, né? Tem essa janela de que as certidões válidas até 24 de março, elas têm essa validade por 90 dias prorrogados, que é algo que pode ser relevante em algumas situações. Ainda nesse contexto, né, de atos administrativos no âmbito da Covid, eu acho que é algo que é relevante, né, e que vale a pena prestar atenção, é a questão da transação. Né? A transação, ela é relativamente nova, né? Ela não é nova porque ela está no CTN, no 156 do CTN, é uma modalidade de extinção do crédito tributário, assim como pagamento, compensação. Ela extingue o crédito tributário, ela até então não havia sido regulada, foi regulamentada por medida provisória, agora ela está convertida em lei, que é a Lei 13.988. Então, a transação, ela existe. Basicamente, a gente pode separar aqui a transação em 3 grandes blocos. Né? Nós temos a transação por adesão, que é onde o contribuinte ele adere a uma transação oferecida pela Receita Federal. A gente tem também a transação individual, ou seja, que não é por adesão, é iniciativa. Aí a gente tem a iniciativa do contribuinte ou a iniciativa da fazenda. Então, recapitulando aqui, a transação ela pode ser por adesão, individual do contribuinte ou individual da Fazenda Nacional. A transação por adesão, ela é talvez a menos importante para grandes empresas, porque nela podem ser aderidas, né, por edital da Receita Federal, de dívidas de até 15 milhões de reais, mas elas são dívidas bem específicas, dívidas que são consideradas de difícil cobrança pela Receita. Então, tem algumas hipóteses aqui que não são muito abrangentes, por exemplo, dívidas antigas em cobrança, que são inscritas em dívida ativa há mais de 15 anos sem pagamento, dívidas antigas suspensas, devedores com pessoas jurídicas baixadas, extintas ou ineptas, pessoas falecidas e com capacidade de pagamento insuficiente. Vale a pena olhar, mas ela é bem limitada. Por outro lado, a transação por iniciativa do contribuinte, ela serve, né, para débitos acima ou superiores a 15 milhões de reais, e sendo importante que o contribuinte ele precisa provar que ele tem capacidade de pagamento insuficiente. Então, ou seja, isso aqui também não é aplicável para todos os contribuintes, mas eventualmente contribuintes com uma situação difícil de caixa, que pode ser a realidade nesse contexto em que vivemos, pode procurar recursos nessa transação individual por iniciativa do contribuinte, né? Ou seja, de novo, débitos acima de 15 milhões de reais. Aqui, basicamente, para comprovar essa condição de pagamento insuficiente, precisa ser feito um business case para a Fazenda Nacional. Então, a gente precisa apresentar para a Fazenda Nacional um plano de recuperação fiscal, né? Que é como é denominado esse business case. E também para algumas situações de recuperação judicial, falência e dívidas suspensas por decisão judicial de valor superior a R$1 milhão com garantia, também podem estar englobados nessa transação individual por iniciativa do contribuinte. Aqui a gente vê uma oportunidade. Se você tem condições de pagamento insuficiente, se você tem processos judiciais e discussões não muito boas, em que, a possibilidade de êxito é relativamente baixa e que há garantia nesses processos, principalmente garantias de imóveis, a gente acha que dá para a gente conectar um outro instrumento jurídico, que é o negócio jurídico processual, para que a gente consiga, eventualmente, liberar ou alienar garantias sair... entrar no parcelamento, ou seja, alongar o perfil dessa dívida, de novo, tem que ser caso ruim, e ao mesmo tempo levantar algum tipo de liquidez para a empresa. Então, eu disse que são três possibilidades, né, de transação. Depois tem a transação da Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, em alguns casos, a própria Procuradoria ela intima o contribuinte apresentando uma proposta de transação. Nesse tipo de proposta de transação, o contribuinte ele pode fazer uma contraproposta. E a contraproposta ela funciona na exata maneira da transação por iniciativa do contribuinte que eu acabei de comentar. Então, é uma possibilidade nova, eu acho que ela pode ser olhada com carinho. A gente tem suspensão do processo, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Um aspecto bem interessante é que podem ser utilizados precatórios federais, próprios ou de terceiros. Tem um aspecto financeiro aqui interessante, que pode gerar um ganho razoável para a companhia. Esse débito é esticado por 84 meses, quando a gente olha um parcelamento ordinário hoje, ele é no máximo 60 vezes. Para INSS, débitos ou contribuições previdenciárias, seria 60 meses. E, de novo, a gente pode conectar a transação com o negócio jurídico processual, né, com esse plano de amortização, esse plano de recuperação fiscal, que ele pode ter uma amortização do débito em parcelas talvez variáveis ou com alguma carência. A gente pode, eventualmente, fazer uma troca de garantias. A gente pode fazer uma alienação de algum bem que esteja garantido e alongar a dívida com parcelamento e ficar com algum tipo de liquidez, que é importante, né, ou seria importante no momento desse de pouco caixa nas empresas. Então, por isso a gente sugere uma boa olhada na transação. Porém, surgiu também a transação extraordinária, que ela veio pela portaria 9924, também no âmbito aí das ações contra a Covid. Essa transação extraordinária ela é muito parecida com a transação individual, Porém, como eu comentei, a transação individual, a gente precisa do business case para provar a condição de pagamento insuficiente. Na transação extraordinária, não é necessário, ou seja, ela é aberta para todos os contribuintes. Então, parece xoxa essa transação extraordinária, mas ela pode não ser xoxa, porque ela funciona para todos os contribuintes, ela não é, ela é geral, ela não é discricionária como a transação individual. A entrada é de 1% até 3 vezes, né, postergada para junho. Do mesmo modo, esse débito pode ser esticado em 81 meses em 600 previdenciários. Algumas hipóteses não podem ser incluídas, mas, de novo, é importante o negócio jurídico processual, podendo aqui a gente ter algum benefício em função das garantias dadas numa causa com êxito ruim. O segundo bloco daqui são as ações, né? Um painel aqui da discussão da postergação, da tese para postergação do pagamento dos tributos, né? E algumas outras teses, né? Então, o que a gente viu foi que teve uma corrida muito grande em função da postergação dos pagamentos dos tributos e com o foco na portaria 1212, né? Buscando ali a utilização da 1212. Essa discussão ela acabou sendo um pouquinho arrefecida em base na portaria 139 de 2020, trouxe em 3 de abril algo muito parecido ao que concedia a portaria 1212. Então, isso matou um pouco o apetite dessa discussão, perdendo um pouco do seu objeto. A Procuradoria da Fazenda Nacional montou uma força-tarefa, né, em âmbito federal. Né, em São Paulo, para o ICMS, também a gente tem uma força-tarefa, né, ou seja, embora uma portaria federal no âmbito estadual, existe esse pedido também. Então, no âmbito estadual, ICMS de São Paulo, tem algumas decisões, né? Por outro lado, ratificando aqui, tem uma ação grande da Procuradoria do Estado para conter essas iniciativas, né? Outras teses tributárias importantes, né? Como, né, o colega comentou antes, a gente tem as teses que elas são filhas, né, do PIS e COFINS sobre o ICMS, né? Talvez elas não tenham talvez um grau de assertividade tão grande, né? Porque a gente sabe que o ICMS está contido no preço, ele é destacado em nota, né? Com base em complementar, dizendo que a nota, que o destaque é para mera informação. A gente teria aqui também na base do PIS e COFINS, a CPRB, o Fundo Rural, o ISS, que são também, não são, né? Não tem esse plus, né? Que tem o ICMS, né? De um suporte numa lei complementar, mas é uma tese muito boa também que vai no rastro, né? A gente tem o FGTS, o adicional da multa de 10%, comentado. Então, ela é uma matéria que tem repercussão geral. Ela vai ser julgada não muito longe, ela já está em pauta. O Marco Aurélio Mello colocou, liberou para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, deve ser julgado relativamente rápido. Outra tese muito parecida é o IR-ICMS sobre juros Selic, né? Sobre os juros, né, tributários federais. Também tem o tema 962 do Supremo Tribunal Federal, repercussão geral, também deve ser julgado, não deve demorar muito. Tese importante também é uma da segurança para a gente conseguir compensação, restituição, ressarcimento de créditos tributários em análise acima de 360 dias. Então, acho que essa é uma tese muito boa, com apelo bom aqui em função da pandemia. Outras teses que são bem interessantes, né, a gente tem a contribuição previdenciária sobre terceiros, né, que comentou, né, o nosso colega comentou também, que a gente ali tem dois grandes argumentos, né, que é o valor da base acima de 20 salários mínimos e também a inconstitucionalidade em função da emenda constitucional 33, ou seja, seria totalmente inconstitucional. Estava em pauta em 30 de abril, foi postergado, deve ser julgado brevemente. Então, esses casos que tem julgamento próximo, é interessante a ação judicial, porque é um tiro. Ou seja, se der certo, você leva, se der errado, você eventualmente desiste. Ou seja, o custo de oportunidade talvez seja baixo. Talvez aqui, continuando aqui, talvez mais um minutinho, aqui algumas outras teses importantes. A gente tem a tese do PAT, que muita gente não fez, ela é interessante. A gente tem as verbas indenizatórias, né, de acordo com os conceitos do STJ, já comentado também. Eu acho que é estamos num ambiente em que a gente deve rever posições, né, ou seja, de repente a gente foi muito criterioso em algumas posições, seja em função do valor que não era até então relevante, o esforço para a tese que também era muito, talvez essas questões de valor e esforço tenham que ser atenuadas. Então, é uma oportunidade de revisão das posições tributárias, por outro lado, também cuidado com as aventuras. Né? Então, é algo que a gente recomenda aqui bastante. Um último ponto, antes de terminar aqui, eu acho que são parcelamentos de ICMS em São Paulo. Então, tem muito parcelamento de ICMS em São Paulo com multa acima de 100% e com juros superiores à Selic. Então, isso é algo também que dá para rever esses parcelamentos e evitar uma saída de caixa. Eu acho que é isso. Agradeço bastante em nome de Ferraz Camargo Matsunaga e advogados e devolvo a palavra para o condutor. Um abraço, obrigado a todos.
Júlio, obrigado aí pela tua participação. Ótimos temas aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo perguntas para você mesmo, né, já que tá fresco aí. Uma pergunta é a seguinte, em relação àquele limite de 20 salários mínimos nas contribuições substitutivas, né, como Fundo Rural, CPRB, se você puder comentar sobre isso. Tem duas perguntas sobre esse assunto.
Perfeito. Esse é bem interessante, é algo que ressurgiu, né? Uma tese ressurgida. Então, tem a discussão dos 20 salários mínimos. Seria os 20 salários mínimos sobre a folha inteira ou 20 salários mínimos sobre indivíduos? Né? Tem essa discussão. A gente consegue ver em discussões judiciais, né, ambas correntes. Uma dizendo que seria superior a 20 salários mínimos de cada contribuinte ou 20 salários mínimos da folha. Ao que nos parece, né, uma leitura ou uma interpretação mais sistemática da norma, né, parece ser a folha como um todo, ou seja, folhas superiores a 20 salários mínimos. Então, a tese ela parece razoável, né, ela tem alguns elementos depois de mudanças constitucionais que são importantes para avaliar esse tema, mas são teses boas, sim. E tem essa questão dos 20 salários mínimos, se é individual ou da folha inteira, da folha mensal.
Então dá para argumentar que o limite é pela empresa, não por empregado, né? Mas
isso.
É uma tese boa, mas é uma tese, né?
Exatamente.
E aí tem uma oportunidade bem interessante, né? Uma outra pergunta que já foi feita lá no começo, mas já... sobre a questão de créditos, deixa eu só resgatar aqui, créditos acumulados em função de base negativa de RCE. Né? Ou seja, é possível utilizar esses créditos para compensação com o social?
Com o social, né? Com folha de pagamento, né? Foi a chamada compensação cruzada.
Cruzada.
Exatamente. Esse é um aspecto interessante. O que a gente tem visto é que a compensação cruzada realmente ela é uma boa oportunidade, né, de otimizar os créditos tributários federais. A gente tem uma questão aqui que realmente é a alteração do artigo 74, 9, 430, que permite as compensações. Quando ele veio para contemplar a compensação cruzada, ele fez menção à entrada em vigor do E-Social. Temos visto vários casos judiciais, em processos judiciais que estão transitando julgado, a gente pede essa compensação, pede, né, para que as embargos de declaração, para que seja contemplado, seja especificado se a compensação cruzada ela é possível. E o que a gente tem sentido nas decisões a fundamentação ela é, a princípio, negativa, no sentido de que o Instituto da Compensação ele tem que ser regulamentado por lei. Então, se como a lei regulamentou e trouxe esse vínculo à entrega do E-Social ou à entrada da empresa no E-Social, ele seria uma condição da compensação. Então, a compensação realmente ela estaria brecada por esse óbice legal, né? Entendo também, né, como eu constatei a pergunta, né, que a gente tem hoje um ambiente mais favorável a esse tipo de demanda, né, que é a Covid, que é esse ambiente que a gente vive. Então, de certa forma, eu acho que a gente tem um óbice na norma de compensação, mas eu acho que também a gente tem um contexto interessante. Então, eu acho que vale a pena a tentativa. Eu acho que a tentativa vale a pena. Eu acho que a tentativa vale a pena pelo contexto em que a gente se encontra. Ou, eventualmente, trabalhar em algum planning, né, algum planning para mudar a característica desse crédito.
Bacana, beleza. Deixa eu ver aqui. Um pedido aqui para fazer um webcast sobre compra de precatórios, tema polêmico, né? Deixa eu voltar. Quer comentar um pouco sobre isso, Júlio?
forma geral.
Eu acho que é interessante, sim. Eu acho que, de repente, a gente pode pensar num evento específico. Ele é bem interessante, né? O ambiente está propício. E eu acho, inclusive, né, nessa questão da transação, eu acho que a transação, ela traz um apelo, mais um apelo para a utilização dos precatórios, né? Ou seja, agora a gente tem formalizado na lei um meio de utilização de precatórios de terceiros, né? Então, eu acho que isso aqui casa bastante com a transação individual.
Bacana, bacana. Deixa eu voltar aqui um pouco mais. Créditos de exclusão do CMS na base de cálculo PIS/COFINS, né? Da tese da exclusão, podem ser compensados com qualquer tributo federal ou tem alguma restrição?
Exatamente. Como eu acabei de começar, de comentar, desculpa, alguns processos que estão transitando em julgado, há uma tentativa por embaixo da declaração para a gente buscar a compensação cruzada deles. E a gente tem visto que algumas decisões, elas vêm no sentido de que a regra da compensação, ela é a regra vigente no ingresso da ação. Então, seria a versão original do 64.430 que não permitiria a compensação cruzada. Então, a gente tem visto essas decisões, né? Então, ou seja, seria compensado com todos os tributos federais, a não ser que a decisão em tese ela tenha, né, ou não em tese, né, especificamente, tenha alguma restrição específica, seria compensado com todos os tributos federais, à exceção, em grande parte dos casos, da compensação cruzada se o mandado de segurança foi anterior à alteração de 74.9430.
Maravilha.
Júlia, aqui é o Daniel Maia falando, talvez só um único comentário interessante, é a restrição para compensar com tributos aduaneiros, né? Ainda que sejam tributos federais, a gente não tem essa previsão para essa compensação, certo?
Isso aí, 74.9430, na redação original dele, ele já cria essa restrição à compensação de tributos oriundos de desembaraço aduaneiro. Perfeito. Obrigado, Maia.
Eu vou voltar um pouquinho para duas perguntas para a gente finalizar aqui. Eu queria que o Roberto comentasse um pouquinho, que voltou várias perguntas aqui sobre a questão das doações, né? Talvez, Roberto, você pudesse explorar um pouquinho mais em que situação que seria dedutível doações para instituições e quais seriam as principais condições aí.
Perfeito, Pedro. Acho que eu vi também que muitas pessoas aqui se manifestaram. Só para tentar ser mais claro, assim, pessoal, a gente tem algumas possibilidades e a gente tem algumas previsões em que as doações são consideradas como dedutíveis. Então, as doações, projetos culturais, instituições de ensino, existe também aquelas doações que a gente faz para entidades organização da sociedade civil, ou que ali é uma empresa, uma entidade beneficiária lá sem fins lucrativos, só que aí existe uma questão do limite, né? Então, a gente tem um limite de até 2% do lucro operacional. Então, talvez para clarear ou tentar ser o mais claro possível, se essa doação é feita para essas instituições que se caracterizam dessa maneira, que têm essa característica como instituição sem fins lucrativos ou da sociedade civil, e respeita-se esse limite de até 2% do lucro operacional, ela seria dedutível. Então, aquelas doações que são feitas com mera liberalidade, então a gente está doando máscaras ali para as pessoas, fazendo ou doando álcool em gel para as pessoas, sem ser focado nessas entidades, aí elas seriam liberalidade e poderiam ser não dedutíveis. Então, acho que é tentar só clarificar a possibilidade em que a gente enquadraria essa dedutibilidade.
Legal, Roberto. A gente está chegando no final aqui. Eu vou fazer uma última pergunta. Eu vou voltar um pouquinho para indiretos. Bel, se você puder comentar. O Fábio perguntou o seguinte, existem as empresas que fazem importação para revenda, né? E que nesse momento estão gerando um crédito ICMS muito alto, né? Que é natural pela circunstância que a gente vive, né? Mas isso é uma situação que acontece também mesmo fora da crise, né? Ou seja, tem muitas situações de geração de acúmulo de créditos para esse tipo de operação, porque no caso dele não está havendo um offset, né? Porque as vendas estão muito baixas. Existe algum benefício, alguma forma de a gente reverter essa situação de geração de crédito, de acúmulo?
Legal, Pedro. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Eu vou responder focado no estado de São Paulo, tá? Acho que a gente tem dois normativos aí que podem nos ajudar nessa situação. Um é a portaria CAT 108, que permite a importação de produtos com suspensão do ICMS. É claro que eu preciso fazer o pedido e ter uma resposta da Cefaz para utilizar esse benefício, mas é um benefício interessante, desde que eu comprove um acúmulo de saldo credor, então vou ter uma redução futura do ICMS da importação para consumir esse saldo. E uma legislação bastante recente também do Estado de São Paulo é a portaria CAT 24 de 2020, que traz a possibilidade de pagamento do ICMS devido na importação com o crédito acumulado do período. Né? Se depois, se você quiser, a gente pode conversar especificamente, que a gente está com tempo bastante curto, mas só para adiantar, a gente tem a portaria CAT 24 de 2020, que traz essa possibilidade e o passo a passo de como fazer essa compensação de ICMS importação com crédito acumulado dentro do Estado de São Paulo.
Ok, obrigado, Marisabel. Bom, a gente está no final aqui, vamos terminar no horário pontualmente. Eu queria agradecer a todos que participaram, tivemos uma audiência grande, muita participação, muitas perguntas. A gente não consegue, infelizmente, responder a todas as perguntas, mas ficamos à disposição para conversar depois separadamente. Obrigado aos palestrantes, a todos que participaram, com informações bastante importantes para a gente passar por esse momento e se preparar para a retomada. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
A audioconferência da KPMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa noite.